Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles vão discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Uma das histórias mais interessantes da Bíblia é a que conta as andanças de Saul, rei de Israel, para poder entrar em comunicação com o profeta Samuel, que havia morrido. E acabou por recorrer à feiticeira de Endor, que, agindo como médium, lhe garantiu que tinha visto e ouvido em transe o falecido Samuel. E estaria ela dizendo a verdade. E quais serão as implicações deste fascinante episódio na vida de um rei da Antiguidade? Francisco e Ernesto estão agora connosco para discutirem estas e outras questões afins naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. Estas transmissões da Aurora Bíblica são levadas até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Estou a reparar que o Ernesto já tem a sua Bíblia aberta, ansioso por levantar algumas questões a respeito do rei Saul e da feiticeira de Endor. Será verdade?
Sim, é verdade. A história vem no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, ao que parece, havia sido rejeitado pelo Senhor e estava a ser derrotado na batalha, o que o alarmou em extremo. Ora, como não conseguia obter informação do Senhor, nem por meio de sonhos, nem por meio dos profetas, ordenou aos seus servos que lhe procurassem uma feiticeira que fosse capaz de o pôr em comunicação com o falecido profeta Samuel. Quando finalmente se encontrou com a feiticeira, esta disse-lhe que tinha visto a Samuel. E o próprio Saul ouviu também a sua voz, que reconheceu como sendo de Samuel. Em face disto, Francisco, poderemos nós concluir que os mortos são capazes de comunicar com os vivos?
Claro que não. Sobretudo se tivermos em conta todas as circunstâncias. Só pelo facto de se dirigir à feiticeira de Endor para ela o pôr em comunicação com Samuel, já o rei Saul estava desobedecendo à lei de Deus, uma lei que por sinal, ele mesmo tinha vigorosamente reforçado. Havia até publicado decretos que baniam todas as bruxas e feiticeiras da terra de Israel.
Pode ser verdade, Francisco, mas continua de pé o facto de esta mulher ter, pelo menos aparentemente, estabelecido contacto com o profeta Samuel. Não será isso verdade?
Bem, Ernesto, essa história não prova o que você julga. Se a examinar de perto e com muita atenção, irá constatar que essa mulher apenas descreveu para Saul uma certa figura que ele se apressou a identificar como sendo realmente de Samuel. Mas, de facto, o rei Saul nada viu.
Mas Saul deve ter ouvido qualquer coisa. Ouviu Samuel falar-lhe, e na continuação da narrativa, Samuel predisse o que iria acontecer a Saul, informando-o de que morreria no dia seguinte.
Ernesto, a Bíblia narra este estranho incidente sem explicar as implicações concretas que o rodeavam e claramente nos ensina, em várias passagens, que os mortos estão mortos e que assim hão de continuar até ao dia da ressurreição. E a dar crédito à palavra da Bíblia, torna-se evidente que Saul foi enganado pela feiticeira e que Samuel não falou realmente com ele. Saul já tentara em vão obter uma mensagem da parte do Senhor, mas Deus não permitira que os seus profetas o ajudassem. Samuel, em vida, fora um dos fiéis profetas de Deus e, se ainda fosse vivo, nessa altura, não ousaria certamente entrar em contacto com o rei Saul, a fim de não ir contra a vontade do Senhor. Seria a coisa mais irracional imaginar que o profeta, depois de morto, se tornaria desobediente a Deus e que faria aquilo que em vida nunca ousara fazer.
Isso parece lógico. Mas ainda assim, este pretenso Samuel predisse com bastante exatidão acontecimentos futuros da vida de Saul, não foi, Francisco?
Mas não com essa exatidão toda, Ernesto. A voz de Saul ouviu, predisse-lhe a morte para o dia seguinte, mas na realidade, passaram-se vários dias antes de o rei ser morto. E a verdade da qual tomou conhecimento não era difícil de descobrir. Ele próprio já sabia de antemão o que muito provavelmente lhe iria acontecer, mesmo sem ter consultado a feiticeira. Esperava, todavia, que ela lhe dissesse que sofria apenas de nervosismo e que tudo acabaria em bem. Mas não foi isso que a feiticeira lhe disse. As previsões dela coincidiram com as inferências do rei e, quando mais tarde os filisteus apertaram o cerco à volta dele, Saul acabou por se suicidar.
Pensa então que aquela mulher fingiu a cena inteira, tal como o mágico faria nos nossos dias, não é?
Não tanto assim. Mas para compreender o que realmente terá acontecido, temos de acreditar no que a Bíblia diz a respeito dos anjos, isto é, que há estágios de vida superiores aos dos humanos. Não os finados espíritos dos mortos, mas sim uma classe separada de criaturas. Estas criaturas espirituais, a que a Bíblia em alguns casos chama anjos, são seres reais e autênticos, mas invisíveis para o homem. O Antigo Testamento indica, por exemplo, que ocasionalmente eles poderão materializar-se e aparecer sob forma humana. Três deles, por exemplo, apareceram a Abraão e revelaram-lhe a iminente destruição de Sodoma.
E que tem isso a ver com a feiticeira que falou a Saul?
Apenas isto. A Bíblia revela que o nome de um desses seres espirituais era Lúcifer, que um dia se revoltou contra o Criador, logo seguido por muitos outros anjos que se lhe juntaram nessa rebelião. É por isso que Jesus fala do demónio e dos seus anjos.
Mas eu ainda não compreendo que papel desempenham nesta cena tanto a feiticeira como Samuel, Francisco.
Ernesto, como deverá lembrar-se, quando Lúcifer, o anjo caído, tentou a nossa mãe Eva, afiançou-lhe que ela não morreria. Deus tinha-lhes dito que se comessem do fruto proibido, morreriam. Mas Satanás disse-lhes: vós de certeza não morrereis. Mas as pessoas têm continuado a morrer, apesar de Satanás ter garantido que não. O maligno tem recorrido a todas as artimanhas para convencer as pessoas de que é ele que fala a verdade e que aquilo a que chamamos morte é, de facto, o pórtico de entrada para uma nova fase da vida. Em casos desta natureza, um dos métodos usados por Satanás é realmente fazer crer às pessoas ser possível falar com os mortos.
Mas, Francisco, como poderá isso ser feito? Explique-me.
Muito simples. Satanás e os anjos caídos são capazes de ler a mente humana. Aí podem ver espelhada a imagem dos nossos entes queridos. Baseados no que veem na nossa mente, logo ficam a saber que imagens enviar para nos convencerem de que estamos, de facto, a falar com os nossos falecidos parentes ou amigos. E foi o que realmente aconteceu no caso do rei Saul. É até possível que a própria feiticeira tenha sido ludibriada, julgando que estaria a falar com Samuel, quando, na verdade, era com os anjos caídos que realmente comunicava. Este é mais um dos vários métodos fraudulentos de Satanás, em que os seus mensageiros aparecem disfarçados de anjos de luz para iludir as pessoas, convencendo-as de que a morte não é uma realidade.
Francisco, o livreto Esperança para lá da Morte tratará também do problema dos anjos caídos e do modo como eles estabelecem contacto com a humanidade para enganar o povo.
Trata, sim. E é curioso notar que podemos ver através da Bíblia as várias maneiras fraudulentas como Satanás e os seus anjos caídos se têm manifestado como autênticos fachos de luz, quando, na realidade, têm sido apenas os mensageiros das trevas.
Parece natural as pessoas tentarem entrar em comunicação com os seus mortos. Mas se tal fosse possível, a morte perderia aquele seu aspecto característico de ferrão doloroso e pungente. Francisco, poderemos alimentar a esperança de que um dia iremos falar com eles realmente?
Sim, certamente, mas isso só acontecerá na ressurreição. E vai ser possível porque, entretanto, eles terão sido despertados do sono da morte. Ernesto, se os mortos não estivessem mortos, mas sim vivendo algures, usando de maiores liberdades do que aqueles que tinham quando habitavam a Terra, na sua qualidade de homens e mulheres, se pudessem estabelecer camaradagem uns com os outros e até com os amigos que ainda não tivessem morrido, nesse caso que queria Paulo dizer na sua primeira aos Coríntios 15, 16, 18, em que afirma que se não houvesse a ressurreição de entre os mortos, todos seriam perecido para sempre.
Bem, aí está um assunto para ser pensado muito a sério. E no que me diz respeito, procuro aceitar a palavra de Deus ao dizer que o estipêndio do pecado é a morte e que os mortos não têm conhecimento de nada. Mas, Francisco, Quando é que estes imitadores dos mortos se tornaram anjos caídos?
Ernesto, se você pegar na sua concordância bíblica e aí procurar as palavras anjo e espírito, facilmente encontrará as várias passagens referentes a este assunto. Mas convém não esquecer que a Bíblia fala de anjos maus e também de anjos bons. Mostra-nos que os anjos maus muitas vezes se mascaram de anjos bons, como se fossem anjos da luz, quando na realidade são os emissários das trevas às ordens de Satanás.
Bem, vou estudar melhor esta matéria. E pode ser que volte mais tarde com novas perguntas para você me esclarecer. Todos queremos ter a certeza de possuir a verdade sobre este relevante assunto, Francisco.
Ernesto, se está assim tão empenhado em aprofundar esta matéria, aconselho a que leia o livreto intitulado Porque é que Deus permite o mal? Ele lhe fornecerá os factos mais elucidativos das Escrituras ligadas com as atividades dos anjos caídos e os seus diferentes métodos de fraude postos em execução sob o estandarte de Satanás, o impostor mestre.
Aceito a sua sugestão, Francisco, e irei pô-la em prática sem mais delongas, pode crer.
Ernesto, não há nada que nos traga maior conforto espiritual do que a verdade da Bíblia, pois ela nos dá uma esperança segura muito mais do que simples banalidades e mistérios. A Bíblia prova-nos que, assim como o mundo da humanidade morre, literalmente, em Adão, assim também, em Cristo, todos voltarão à vida. Alguns serão ressuscitados para viverem e reinarem com Cristo. Os outros serão despertados do sono da morte a fim de viverem sobre a terra, sendo-lhes oferecida a oportunidade de viverem para sempre num paraíso universal que será a morada permanente e eterna da raça humana restaurada. E é então que todos poderão reencontrar os entes queridos e gozar da sua companhia, não em salas de sessões espíritas, mas de uma maneira normal, como normais seres humanos. Esta grande verdade da Bíblia é-nos apresentada com detalhe e clareza no livreto intitulado Porque é que Deus permite o mal? Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.